Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que já tomou cerveja no McDonald's de Portugal.
Caraca.
Pô, McDonald's de Portugal vende cerveja, cara. É fantástico, não é? Aí, não é, Henrique?
De manhã cedo, o pessoal já bate lá com a canequinha cedo.
Né? Aí, ó. É o lugar perfeito.
Boa tarde para quem já se acostumou com o pois, gajo, és 4 de 15 mesmo ou estás a brincar comigo?
Pô, isso aí vai virar abertura.
Caraca,
agora.
Caraca, isso tem que virar abertura, mas...
pois, gajo, és 4 de 15 ou estás a brincar comigo, pá?
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Vai, macho.
Oh, meu boa noite agora, hein, ó.
As verdades
tá louco?
Já carregou no fado pesado.
Ai, cara, esse eu acho é
boa. Boa noite aí pra quem já foi num fado em Portugal.
Cara, mas eu vou te falar. Isso aí, esse fado em Portugal, tem umas cantoras que cantam muito, cara, não é?
Canta, é doido, velho. É muito afinado.
É,
muito...
a cara canta.
Aqui pro bairro Alto em Lisboa à noite e não passar numa casa de fado é tipo ir pro Brasil e não passar no Rio de Janeiro ver o Cristo Redentor. É sacrilégio pra ele.
Então vamos lá. Olá, pessoas. Eu sou o professor Yuri Motoyama. Estou aqui com a nossa presença do macho, mais macho, dono da cidade de Poços de Caldas, senhor René de Caldas.
Olá, gajos, não sei como é que fala.
Gajos, hein, então?
macho. E aí, macho? É muito mais fácil pra mim.
E aqui um convidado super especial, que ele entrou no nosso grupo do Telegram. Aí ele falou, pô, a gente sempre faz uma brincadeira de apresentação lá. E ele falou assim, pô, eu sou aqui de Portugal, não sei o quê. Aí quando ele falou de Portugal, um monte de gente começou a mandar pergunta, como que é em Portugal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, para todo mundo. Vamos fazer uma pauta pra gravar sobre a educação física em Portugal. Para de queimar a pauta. Eu falei, Henrique, não responde mais nada pra ninguém, que a gente vai fazer uma gravação, que isso é um tema muito interessante, né? E eu tô aqui com o professor Henrique Pereira. Henrique, dá um alô aqui pros nossos ouvintes.
Beleza, rapaziada? Vou falar um pouco aí sobre como é que é a função do professor aqui em Portugal, como é que é a visão da educação física. Eu espero que vocês gostem, vão tentar aí tirar as dúvidas e, quem sabe, abrir mais um horizonte para o pessoal aí do Brasil que quer e gosta da atividade física e quer trabalhar em qualquer lugar do mundo, tá? Vai lá.
Muito bom. E Henrique que não tem sotaque, né, cara?
Não, assim, eu me seguro bastante, eu não tento não pegar o hábito, porque depois fica difícil. Ainda mais que eu já não tenho uma aparência de brasileiro. Quando as pessoas chegam aqui pra falar comigo, já vem falando inglês, porque acham que eu sou inglês ou coisa do gênero. Uhum. Então, eu tento manter uma raiz brasileira, porque às vezes é um diferencial também aqui pra gente, pelo menos na nossa área.
Mas você tem que se esforçar pra não pegar o sotaque daí, senão é que é difícil, todo mundo falando em volta, acaba...
Tu vai pegando as muletas, os vícios, tipo, algumas coisas, sim, faz
barato,
sentido.
Né?
E, sabe, mas o resto eu tento manter a linha brasileira mesmo.
Antes de começar o programa, quero dar os recadinhos aqui, pedir para vocês divulgarem o podcast e divulgar para uma pessoa que ainda não conhece o 4 de 15. Hoje, macho, vamos deixar para o Henrique escolher a pessoa especial para quem esse podcast vai ser divulgado.
Na verdade, tem duas pessoas hoje, tá? É o Manuel.
Boa.
Hoje a gente tem o Manuel, que é em homenagem ao Portugal, e o outro, o Henrique, vai escolher o nome aí.
Henrique, fala qualquer nome aí que vier na tua cabeça.
Aqui, normal, é Catarina, mano.
Catarina?
Catarina tem tudo quanto é ela. Catarina é um nome comum, eu fiquei surpreso aqui. Tipo, todo lugar tem uma Catarina.
Você que tá ouvindo, sua obrigação é divulgar isso pro seu amigo Manuel ou pra sua amiga Catarina. E aí, Manuel e Catarina, provavelmente vocês já estão ouvindo esse programa, porque o trabalho foi feito bem feito. Então eu quero falar pra vocês, sejam bem-vindos no 4 de 15. Esse programa é especialmente pra vocês, Manuel e Catarina, certo? Quero ver os feedbacks dos Manu... Como que é o plural de Manuel, hein? Manuéis?
Manuéis
e Catarinas. Eu quero ver o feedback de vocês falando, ah, eu conheci o 4 de 15 aqui. E eu quero ver isso acontecer aí nas nossas redes sociais. Que aí a gente tá aonde, macho? Fala aí pro povo.
A gente tá no Instagram como 4de15_. No Facebook, como 4de15. E no Twitter, a gente tá meio lá, né? Na figura do professor Yuri Motoyama. Você bota lá Yuri Motoyama no Twitter.
E uma última coisa, se vocês quiserem ajudar a gente, tem um programa aí de patronato. Então, vocês podem ajudar a gente no Padrim ou no PicPay. Né, se vocês escreverem 4de15, do jeito que tá no site, Padrim ou 4de15 lá dentro do PicPay, você encontra as formas que tem para nos ajudar. O programa de hoje... Como a gente já conversou mais ou menos, você já descobriu, a gente vai ver quais são as características da educação física lá no Portugal, né? O professor Henrique trabalhou aqui no Brasil, trabalhou em Portugal, ele vai falar um pouco da história dele, e a gente vai tirar algumas dúvidas, deixei algumas dúvidas no grupo do Telegram, que eu já puxei pra cá, e coloquei também, agora de manhãzinha, lá quem segue o 4de15 no Instagram, eu abri lá um espaço pra vocês fazerem perguntas pro Henrique. E um último recado antes da gente começar. Eu fiz uma participação lá no podcast Cientista do Esporte. O Prota me convidou. O podcast Cientista do Esporte, se você ainda não conhece, eu sempre falo que você está perdendo demais. Porque se você gosta do 4 de 15, Cientista do Esporte é um podcast que veio para agregar muito na parte de ciência esportiva. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, você também vai gostar do conteúdo que o Prota produz lá. E num dos últimos programas eu participei conversando sobre efeito placebo, que foi um pedacinho da minha tese de doutorado, só que voltado para a área esportiva. Então dá um pulinho lá, prestigia o trabalho do Prota, segue o podcast dele que você não vai se arrepender. Então vamos para o nosso primeiro bloco?
Bora!
Bora lá!
Vou começar aqui o primeiro bloco com a apresentação do professor Henrique Pereira. Ele tem 33 anos, se formou na Faculdade Porto das Águas, ele fez licenciatura e bacharelado aqui no Brasil. Depois ele fez uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Unilas, a pós-graduação Lato Senso. Aí ele foi para Portugal, né, Henrique?
Isso, exatamente.
Aí ele fez um curso técnico, que a gente vai perguntar um pouquinho mais, na Fitness Academy em Portugal. E hoje ele atua como personal trainer. E ele é formador em uma rede de ginásio, que aqui no Brasil a gente chama de academia, em Portugal. Vamos começar aqui. Henrique, por que que você escolheu a danada da educação física?
Cara, então, chegou uma época que eu sempre fui de atividade física, sempre fui de esporte, surf, skate, luta. Então, eu falei, cara, eu sempre fiz muita coisa voltada a várias atividades físicas e sempre gostei de estar em movimento. Uhum. Aí chegou uma hora que o cara tem que decidir o que eu vou fazer da vida. Aí um amigo meu me convidou. Cara, eu vou fazer direito. Vão comigo fazer faculdade de direito? Aí eu pensei, ah, direito, cara. Não é muito meu perfil. Aí um outro colega falou, cara, eu faço educação física. Tu quer ir lá assistir uma aula comigo? Eu falei, cara, mas pode? Não, vamos lá na faculdade que tu vai gostar. Primeira aula que eu fui foi de um professor Paulinho, de psicomotricidade. Fiquei fascinado. Fiquei fascinado pela aula de psicomotricidade.
Ah, o cara já fazia faculdade já?
E me convidou.
Que legal.
Pra ir lá assistir uma aula. Falou com o professor, disse, olha, meu amigo quer fazer faculdade, eu posso deixar ele entrar na sala pra ver como é que é a questão da educação física? E o professor disse, vai, entra, sente e participe.
Que da hora,
E era aula de psicomotricidade, cara. Eu fiquei encantado por psicomotricidade, tanto que a minha tese da licenciatura foi sobre a psicomotricidade com crianças com atraso neuropsicomotor, dentro do centro de estimulação infantil depois.
Que show, cara, muito legal.
Então, fiquei fascinado. Fiquei fascinado e daí depois foi... Não parei mais, daí já fui bacharel, daí fui buscar uma pós-graduação dentro da fisiologia, que é o que eu gosto, e é a área que eu mais estudo hoje. E agora estou engrenando para me fazer um mestrado aqui dentro da fisiologia também em Portugal, né?
Tá. E você teve na tua infância, assim, por exemplo, você teve alguma figura, algum professor que você acha que te inspirou a seguir educação física ou que despertou essa paixão em você? Você que fez bastante modalidade aí, né?
Cara, normalmente eu já percebi que quem ia ter educação física sempre teve um professor que influenciou. Eu tive o meu professor, cara, devia ter uns 9 anos de idade, 8, era o professor Cláudio, de educação física, e era o melhor professor que eu tinha na escola, assim, questão de postura e de reconhecimento dos
Olha que
alunos e
legal.
tal, e se enturmava. Qualquer aula, eu já contava no relógio, mano, tem que começar a aula de educação física, cadê o professor? Então, adorava a educação física. E é o único professor que eu lembro o nome até hoje,
Olha que
quando eu tinha
legal.
9 anos de idade, é ele, é o professor Cláudio, porque foi, sim, o professor que marcou e era da educação física. Então, eu falei, cara, não tem, já tá traçado, o caminho é esse.
Você, que cidade que era que você teve essa aula?
De Itapema, Santa Catarina.
E aí, o Henrique, você se formou? Como que foi a ida para o seu mercado de trabalho aqui no Brasil ainda?
Cara, como eu trabalhava com o Corpo de Bombeiros, na parte de salvamento aquático, que foi ainda até, por coincidência, encontrei o Rafael no grupo do
Ah, é
Telegram, que foi
verdade, cara.
um rapaz. Ele trabalhou comigo no salvamento aquático no Brasil pelo Corpo de Bombeiros, e era a gente, como era da mesma área, né, da educação física, o Rafa também, a gente sempre conversava sobre fisiologia, sobre treino, isso. E eu sempre trabalhei, claro, do salvamento, mas gostava muito da área de educação física, então eu sempre encaixava um horário para estar trabalhando dentro da prescrição de treino no Brasil. Eu fui buscar treinamento de alto rendimento, então era o caminho que eu gostava mesmo, estava ali.
Vamos só mandar um abraço aqui pro Rafael Brecher, que eu não sei nem se eu consigo falar o nome dele do jeito correto, mas é assim que na minha cabeça eu.
Eu sempre zoava ele. Eu falei, cara, teu nome é Rafael, nome feio, cara. Eu não consigo falar o teu nome. É Rafael, nome feio.
Ele é gente boíssima, ele é, cara, esse cara é atuante pra caramba.
Nossa, sangue bom, mano.
Sangue bom.
Sangue bom, sangue bom. Cara, a gente conversava muito e ele é um fã assíduo do Narras. E eu usei Narras na minha tese, na minha segunda graduação. E eu tive um workshop com ele e ele adorava o Narras, porque era muito da qualidade de vida. E a gente sentava e ficava horas conversando, horas e horas lá dentro. Trabalhava no Poção à Vida, era inverno, às vezes estava chovendo, eu
Ah,
ficava o dia
tá.
todo conversando de educação física.
Ah, vocês dois ficavam no mesmo posto, trabalhando junto. Que barato.
Trabalhamos
E
juntos.
vocês se encontraram no grupo do Telegram sem querer, né?
E por coincidência, sem querer, ele me
Cara.
aparece lá. Eu falei, olha, como esse mundo é pequeno,
Que
rapaz.
da
Vou encontrar o
hora.
cara aqui, eu tô.
É isso.
E Henrique, me fala aí. Por que que você decidiu mudar para Portugal?
Cara, foi bem em questão mesmo, como eu trabalhava com o Corpo de Bombeiros, da parte de salvamento aquático, numa época aconteceu um intercâmbio entre Brasil e Portugal para troca de conhecimentos na área de salvamento.
Ah,
E
tá.
eu fui convidado a vir para cá, porque eu era presidente da Associação de Salvamento Aquático de Itapema. E eles me convidaram para vir fazer o intercâmbio. Enfim, daí foi os portugueses para lá. Ficaram um verão com a gente e depois eu vim com mais uma equipe e ficamos aqui. Daí eu falei, cara, esse lugar tem potencial. Aqui a educação física está crescendo, gostei, falei, quer saber? Voltei para o Brasil, arrumei minhas coisas e retornei para cá.
E em que época foi isso?
Foi em 2017, eu acho. É, 2017.
Tá, faz
Foi em
pouco tempo,
2017
né?
que eu vim para cá a primeira vez. É,
E você foi
pouco tempo.
sozinho ou.
Sim, eu vim sozinho. É, vim sozinho. Aí a gente ficou aqui um verão, aí eu retornei para o Brasil e agora eu estou com minha esposa aqui, que ela
Ah,
também é
tá.
professora, se formou comigo, fez pós-graduação comigo e veio morar aqui para cá
Ah, ela
agora,
também é
vim
professora de
comigo aqui.
educação física?
Sim, ela também
Pô,
é.
podia ter colocado ela pra gravar com a gente também, hein, cara?
Pois
Cara.
é,
E deixa eu te perguntar, como que foi esse processo da mudança? No sentido assim, tem muita gente que tem interesse, né, de se mudar para outro lugar. Portugal é um lugar que a gente acredita que não tem uma cultura tão diferente do Brasil, no sentido de assim, é uma língua que já é um pouco mais familiar, né? Não é igual você ir para a Ásia, que é uma cultura completamente diferente. O que você sente de diferença quando você mudou com relação à parte da cultura aí?
Assim, ó, a gente está acostumado. O que mais pesa, na verdade, é dentro da própria Europa em todo. Eu percebo quando eu converso com todos os brasileiros, o brasileiro, o povo latino em si é muito mais receptivo em questão de amizade. Assim, eu falo, cara, você vai pro ponto de ônibus no Brasil, conversa 10 minutos com uma pessoa que tá lá do lado, o cara já te convidou para ir passar o Natal com a família dele, já te botou no grupo da família, tu já é amigo, já ganha um cachorro de presente. Ah, então, em 10 minutos de conversa, tu já é padrinho de casamento. Aqui, não, é mais, as pessoas são mais conservadoras, sabe? Eles ficam sempre com o pé atrás. Uhum. Depois eles vão conversando, vão se conhecendo, e aí começa a ganhar mais afinidade. Mas mesmo assim, não é aquela afinidade que a gente tem no povo aí no Brasil, que é tipo, qualquer coisa, meia conversa, tu já marca um churrasco, que era para 5, quando tu vê tem 30 na tua casa.
Ah, entendi.
Aqui não, sabe? Aqui é muito mais fechado o ciclo de convívio. Então, é uma coisa que todo brasileiro que vem para cá sofre, é isso, no início.
Mesmo depois que você quebra esse gelo, eles ainda são meio frios, assim, não sei se frio a palavra.
É, tipo, sabe que nem no Brasil você fala, ah, cara, vou passar aí na tua casa depois. Ah, tá bom, pode crer, passa aqui. Aqui não, tipo, fala, ah, vou passar na tua casa depois. Eles, tá, mas por quê?
Sério mesmo?
Tá, pra quê?
Caraca!
Tipo assim, tá, mas pra quê que você vai lá?
Limpo e seco, né? Tipo, nem te convidei, mano.
Aham! Tipo, tá, mas por quê? Eu, tipo, não, só pudesse conversar. Ah, tá, então, tá, pode ser. Bem assim, então, tipo, o cara fica, pô, será que o cara não gosta de mim? Mas não, é a mesma cultura, eles querem saber e, tipo, não. Se você sentar pra conversar com alguém, tem que ter um assunto, alguma coisa já meio pré-determinado, pré-definido, senão não flui as coisas. É engraçado.
Aí não tem aquele papo assim, nossa, tá quente hoje, né?
Pra puxar, né, a conversa.
É, não.
Aí a pessoa olha assim, não, mas todo dia tá quente, né? Vai falar bem limpo e seco, assim.
Aham, uhum, e já morre a conversa ali.
Ô, Henrique, deixa eu perguntar uma coisa. Quando eu fui pra Portugal, fui aí em 2017 também. E eu reparei uma coisa que eu não sei se era algum, sei lá, se era alguém me zoando, não sei, ou era daí mesmo. O português, ele parece que ele é bem direto nas respostas que ele dá. Por exemplo, eu perguntei uma vez pra um cara na rua, assim, é estação de metrô aqui perto? O cara falou, é. E morreu. Aí eu tava esperando ele me explicar onde que era, né? Aí eu falei, como que eu faço pra chegar lá? Aí ele falou, você vai reto aqui, entendeu? Se é no Brasil, tu fala assim, estação de metrô aqui perto? A pessoa, é, ó, só você pegar aquela rua ali, sabe? É assim?
Não, é assim mesmo. Até uma menina que eu tava conversando com ela outro dia, ela tava chula da vida, mas tava ferrada com o português, porque ela tava no ponto de ônibus e parou, encostou, tinha um senhor no ponto, ela pediu, olha, o 157, que é o ônibus, ele passa aqui? Ele falou sim, e ela ficou lá meia hora esperando, de repente passa um 5-7 pelo ponto, só que não para, e passou reto.
Ai,
e ela,
cara,
falou, tu não falou que ele passava aqui? E ela falou sim, ele passa, mas não para. Ele sempre perguntou se ele passava, não se ele parava. Tipo, a menina ficou no veneno, e eles são assim, tipo.
E é normal, né? Não é que ele tá zoando, né?
E é normal, ele não tava zoando, ela pediu se passava, ele falou que passa. Só que ela não perguntou se parava. Então, tipo, porra, eles são muito diretos, assim, sistêmicos. É assim ou não?
Sabe o que eu imagino? Você indo no médico, você tá no médico com, sei lá, com coceira. Aí você fala, doutor, eu vou morrer? Ele fala, sim. Né? Tipo, só que não da coceira, você vai morrer um dia, né?
Sim, exato. É mais ou menos assim. Você tem que pensar bem, formular bem uma pergunta, porque a resposta vai vir seca. É sim ou não.
E com relação ao processo da mudança mesmo, pra você poder trabalhar, que você já foi com o objetivo de trabalhar com educação física, né?
Sim.
Como que você fez? Você teve que validar os seus documentos, seus diplomas aí? Isso deu muito trabalho?
Exato, assim, ó. Você tem duas opções hoje aqui em Portugal. Uma é você fazer a validação aí no Brasil, inicialmente, né? Dentro do cartório, leva todas as atas das matérias, registra em cartório, aí traz para cá, apresenta dentro de uma universidade ou faculdade, e aí eles vão fazer a validação, se for necessário, né? Conseguir todas as matérias, caso contrário, você é obrigado a ter que fazer alguma dentro da grade da universidade que você levou. Ou a segunda opção é buscar um curso técnico, porque aqui existe curso técnico em educação física, que é algo que não tem no Brasil.
Tá.
Que é um curso de um ano e meio, dois, onde você vem e faz que é só para trabalhar dentro da área da musculação em si, que é o ginásio. Então, em dois anos, no máximo, você tira a cédula, mas você só pode fazer esse tipo de atividade. Tá? Então, você tem essas duas opções. Porque, assim, eu optei em fazer o curso técnico até para ver como é que era o nível de conhecimento aqui, se mudava muita coisa, e porque o tempo entre a transição de fazer os documentos no Brasil e fazer o curso técnico levava quase ao mesmo tempo.
Nossa!
Então, com o curso técnico, eu só em fato de eu estar escrito e fazendo, eu já poderia começar a exercer a atividade, porque eu já tinha o histórico da atividade no Brasil. Tá. Então, eles permitiam que eu já pudesse trabalhar. Já se eu fosse depender da faculdade pela validação, eu não poderia, teria que esperar sair o documento.
Que foi esse FITS Academy, né, que você tá... Que tá...
É, onde eu fui e fiz aí o curso técnico e me deu direito à cédula, onde eu sou credenciado a atuar dentro da área do ginásio.
Mas, por exemplo, um cidadão português mesmo, se ele entrar nesse curso técnico, só o fato dele estar matriculado, ele não pode trabalhar ainda, né? Você podia porque você...
Não. Eu podia porque eu já tinha, enfim, eu consegui validar quase todas as matérias.
Ah, entendi.
Então, aí eles me permitiram fazer...
Quanto tempo o curso?
Leva em média, sim, tem alguns cursos que levam 1 ano e meio, alguns até 2 no máximo, mas é uma janela de entre 1 ano e meio a 2.
E esse curso é como, assim, você tem aula prática só, é igual uma faculdade, aula teórica?
É como se fosse uma faculdade, só que ela é mais afunilada, você não tem tantas cadeiras, sabe? São cadeiras muito mais específicas. Você vai com a musculação, a periodização, anatomia, fisiologia e pronto. O restante fica de fora.
Entendi.
Eles afunilam mesmo para você ser um técnico só no exercício.
Entendi, entendi. Então, vamos pro próximo bloco, que agora a gente vai fazer as perguntas dos ouvintes e nós vamos fazer o que é a curiosidade maior, como ele teve experiência aí nos dois países, né? E a gente vai comparar um pouquinho como que é o Portugal com o Brasil, o que ele percebeu de diferença aí.
E agora, pessoal, a gente vai começar o bloco 2, fazendo as perguntas principais aqui que foram mandadas para a gente fazer a comparação entre Portugal e Brasil, né, em relação à educação física. Então, a primeira pergunta é o seguinte: eu já ouvi muita gente comentando, mas eu não vou dar resposta, eu vou esperar a primeira resposta do Henrique para depois comparar se é o que eu já ouvi também, de como é que está o nível do Brasil em relação à educação física comparado com os países da Europa ali, principalmente Itália, Espanha, França e Portugal, que são os que eu tive pessoas que foram para lá, né, amigos, parentes, e aí compararam e fizeram essa... vamos dizer assim, esse dossiê para mim, né? Então eu tenho informações de alguns países aí, como é que funciona, mas diz aí, Henrique, pra gente, o que é que tu acha?
Bom, assim, ó, pela minha experiência desde lá no Brasil até aqui, eu percebo que em nível, o Brasil tá mais à frente na questão fitness mesmo em si, sabe? Aqui eles se espelham muito no Brasil em questão dessa relação de estética, isso e aquilo. Tem uma questão também que eu acho que é interessante aqui, é que eles levam muito em consideração o trabalho do professor, sabe? Eles têm a necessidade e veem o professor como alguém mesmo que, pô, o cara estudou, ele sabe, eu preciso dele. Não é que nem no Brasil, que a galera tem o hábito de ir lá, abrir o YouTube e ver uma videoaula e diga, já sou mestre, não preciso de professor. Sabe? Então, eles dão muito essa questão de credibilidade para o professor. Quem tem uma ideia, assim, tem um poder aquisitivo, eles já, principalmente, investem muito no personal e veem como isso como algo sério. Sabe? Não passa despercebido.
Por exemplo, Henrique, rapidinho. Uma academia em Portugal, se ela abre sem professor nenhum, ela é mal vista, assim, por exemplo? Ninguém vai lá ou...
É, não vai, sabe? O pessoal aqui, ele é mais chato com essas coisas que, como no Brasil. Eles, assim, se eles perceberem... Até o fato de ter um professor na sala e não atender eles do jeito que eles querem ou acreditam que tem que ser tratados, eles viram as costas e vão embora. E aqui eles têm um livro de reclamação. E o livro de reclamação aqui pesa muito. Não é que nem no Brasil, tem um livro de reclamação e, tipo, tá lá, não serve pra nada. Aqui não. Se uma instituição começa a ter muita reclamação no livro, que é o livro vermelho, aquela instituição é multada, pode ser até fechada.
Esse livro vermelho aí, ele é um livro, ele é alguma coisa, vamos dizer assim, todos os lugares têm, ou é meio que uma lei?
Todos os lugares têm. Qualquer, se você entrar numa padaria, é meio que uma lei. Se você entrar numa padaria, entrar numa discoteca, entrar numa loja de roupa, vai ter o livro vermelho.
Caramba.
Fica no mostruário exposto para todo mundo. Você pode ir lá, pegar o livro vermelho de reclamação. E vai lá e bota o que você quiser. Depois o pessoal da vigilância passa. E se eles perceberem que tem tido muita reclamação, abre-se uma auditoria e eles vão
que
começar
legal,
a
pesquisar. Cara.
Você vai deixar lá o teu nome, tudo para eles entrarem em contato e ver, olha, o que realmente aconteceu aqui. E aí a instituição pode ser multada e tal.
Ué, muito legal esse controle, né?
Sim, essa é uma coisa boa que a gente vê aqui. Uhum. Mas em contrapartida tem algumas coisas que não no Brasil tem, que a gente não tem aqui, que às vezes faz falta, que o pessoal reclama, o CREF. Aqui não existe
um
Conselho Regional de Educação Física.
Ninguém fiscaliza, então.
Não tem uma fiscalização mais assídua. Então é mais complicado. Só tem um livro vermelho.
Por exemplo, se você encontrar uma academia que tem um cara que falou que é formado, mas não é e tá dando aula. Você não tem ninguém para quem você denunciar isso, né?
Não. Aqui tem o IPDJ, que é o Instituto Português de Desporto e Juventude, que é o que dá a cédula, que essa cédula é validada a cada 5 anos. E eles têm o poder de fazer a fiscalização.
Tá.
Mas não é uma fiscalização muito séria ainda, sabe? Falta muito nessa questão a ser trabalhada. Então, tem lugares que realmente, eu conheço ginásio aqui, que o cara abre às 9 da manhã, deixa a mãe dele fazendo faxina no ginásio e não tem professor. Que é o ginásio de bairro que eles falam. Sabe? É aquele ginásio que só tem peso, tu paga a matrícula, entra, faz o que você quiser e vai embora. E não tem professor. Mas quem entra lá já sabe que é aqui. É, aluguel de espaço. Quem entra lá já sabe que vai ser daquele jeito.
Entendi.
Sabe? Não tem uma fiscalização.
O que o pessoal me falou, assim, tipo, teve um amigo meu que ele morou na França e na Espanha, né? E ele era da educação física aqui. E aí ele tava fazendo mestrado lá. Aí ele teve a oportunidade de ser treinador de um clube de handball. E aí ele falou que quando ele chegou lá, tipo, os caras não faziam o menor controle de treinamento, a prescrição de exercício era muito ruim em termos técnicos, assim. E, tipo, eles estavam lidando com um clube que era muito importante, que participava até da Champions League do handball, vamos dizer assim. É como se fosse a competição continental aí de handball e, tipo, tava tendo esse nível de profissional, entendeu?
Sim. Não, isso é normal aqui. Até porque eu já peguei alguns alunos dentro da sala de musculação. Tinha até, por acaso, era um rapaz do handebol, que ele fazia o handebol profissional. E quando ele sentava para conversar comigo, ele, em nível de conversa, de treino, eu fui falando para ele, olha, a tua periodização tem que funcionar assim, você é atleta, é diferente, não pode ter um contratreino, isso. E alguns exercícios dentro da questão da modalidade, que para ele deveria ser mais fundamental. E eu falei, cara, mas você não tem um treinador? Ele, a gente tem. Mas quando eu vou falar com ele fala, você tá querendo me ensinar? Eu faço isso há 50 anos. Só que ele tá fazendo isso há 50 anos com a mentalidade de 50 anos atrás. Então, aí era, assim, tem muita questão aqui que é, assim, é aqueles cargos que o cara já tá lá há 30, 40 anos e não abre um livro, um artigo há séculos.
Nossa,
sabe? E faz a validação da cédula por obrigação, porque a cada 5 anos você tem que validar um X de horários para ter a cédula nova. E eles vão lá e fazem qualquer curso e validam a cédula, sabe? Então, às vezes... Sim, tá mudando.
Uhum.
Eu hoje eu trabalho dentro de uma instituição que é, acho que é, provavelmente é uma das maiores redes de fitness da Europa, porque tem clubes dentro da Espanha, a Ucrânia, a Portugal tem 18 clubes gigantes mesmo.
Como chama esse lugar aí que você trabalha?
É a Holmes Place.
Place. Uhum. Não conheço.
Então, né? É uma rede fitness, ela é gigantesca e ela trabalha com um público mais crítico, assim, sabe? Que é a rede premium que eles falam. Então, tanto que eu fui convidado para ser formador lá, porque é dentro da própria instituição, para você entrar dentro da academia, você tem que fazer 2 meses de uma formação interna para aprender como funciona o protocolo de treino deles, como eles fazem as periodizações, como é feito o atendimento ao cliente, sabe? É um trabalho mais peculiar.
Essa é uma franquia, né?
Essa é uma franquia. Ela tem origem em Londres, ela é da Inglaterra e ela já está há 18, 19 anos aqui em Portugal. E é espalhada na Europa toda. E eles têm uma metodologia própria.
Você percebe, Henrique, que aí em Portugal está aumentando muito a quantidade de franquias, assim? Que aqui no Brasil, cara, se você andar pelos bairros, uma franquia engolindo a outra. Academia de bairro mesmo está perdendo muito espaço. Aí também?
Sim. Cara, aqui A questão é que, como Portugal é pequeno, sabe, e os espaços de grandes cidades é muito limitado, eles não conseguem manter um nível muito grande de expansão nessas franquias, porque elas demandam um espaço grande, o aluguel é muito caro, sabe? Então, às vezes, é muito mais viável um cara montar um estúdio embaixo de uma galeria de um prédio do que montar uma rede gigante, uma franquia, sabe? Gigantesca, tem que destruir blocos do prédio. E aqui eles preservam muito os prédios, sabe? Então, difícil. Quem tem um espaço fica limitado àquilo e acabou. Então, é diferente no Brasil. No Brasil, eles deitam um prédio abaixo e constroem outro e pronto. Aqui não. Aqui eles preservam até as fachadas dos prédios. Então, o prédio caiu todo por dentro. Você pode construir, só que vai ter que preservar a fachada velha. Então, eles têm uma burocracia. Então, não é todo lugar que eles conseguem expandir.
Por uma questão histórica, cultural, né? Que eles fazem isso.
É, exato, exato.
Então, o problema maior aí é espaço para construir uma academia gigante.
É.
Caramba, não sabia.
Academias gigantes. Principalmente nos centros, que é onde está o público mesmo que mais frequenta. Porque, assim, só para você ter uma ideia, Portugal, o nível de atividade física, de exercício físico da população é 6% da população ativa.
Tá.
Cara, 6% é nada. A Espanha, se eu não me engano, está entre 12 e 14. Uhum. Comparado com o Brasil, sabe?
É pouco, né?
É muito pouco a questão da atividade física aqui. As pessoas ainda não está enraizada. Está mudando. Por isso que eu estou aqui. Porque eu percebo que as coisas vão mudar muito.
Uhum.
Então, é uma oportunidade, mas ela está indo em um ritmo ainda mais calmo. Não é aquela coisa como no Brasil, que é o boom do fitness e nos últimos 30 anos
loucura,
é
né? Uhum.
Tanto que eu pego assim, pra você ter uma ideia, quando eu converso com o pessoal que é mais antigo aqui, eles falam, cara, há 10 anos atrás não existia muita academia aqui. Tipo, tinha 15 anos atrás, devia ter umas 7, 8 academias em Portugal e todas.
Nossa,
cara. Sabe, eles falam, cara, eles sabem quando é que eles foram começar a descobrir que existia musculação? Quando chegou aqui em Portugal aquela série que tinha no Brasil, Malhação.
Sério?
Aquilo que eles começaram a ver, eles começaram a ver, nossa, o que é aquilo? Os caras lá fazendo exercício, dente a série, que o pessoal tava treinando. Aí eles começaram a ver a série da Malhação e começaram ver isso. Daí as novelas brasileiras que entraram aqui, as mulheres, tudo mais trabalhado, o corpo, a galera, tudo mais trabalhado, eles começaram a mudar o mindset. Mas isso há 10, 15 anos atrás.
Nossa.
É muito recente.
Ô Henrique, você percebe que aí o público consumidor desse serviço, né, na academia, personal, eles estão mais preocupados com a parte estética ou mais por saúde, assim?
Cara, é bem engraçado que é uma das coisas que pesa muito para quem vem do Brasil. E eu sei porque eu tenho colegas meus que entraram nas redes aqui e depois saíram porque não conseguiam entender como é que funciona a mentalidade da grande população aqui, porque eles não pensam muito no estético, sabe?
Uhum.
Não pensam muito, sim. Tem uma parcela pequena, tá tudo bem. Assim, por cento de Lisboa, que é o centro mesmo, a metrópole, consegue ver alguns grupos assim que já pensam mais na estética.
Uhum.
Mas o restante, eles falam, cara, eu treino para mim poder comer. Ah, eu treino para mim poder comer no final de semana. Ah, eu treino porque o médico mandou. E eles não se incomodam em vir e fazer personal treino, que eles falam que é PT aqui, fazer PT, tipo, 6 meses, 1 ano, e não ter resultado nenhum.
Estético, né?
Sabe? Então, pra gente que é estético, pra gente que é brasileiro, que às vezes pega a gente assim e gostava de mostrar o serviço. Não, cara, tu vai emagrecer, vamos Entendi. Fazer assim, vamos melhorar nisso. E eles, não, isso cansa demais, eu vou suar, a minha roupa é nova, não, vamos mais aqui, sabe? E a galera começa a ficar meio frustrada, tipo, pô, eu quero dar um treino bom, eu estudo pra dar um treino bom, e o cara quer vir aqui, quer ficar conversando comigo.
Ah.
E muitos querem isso mesmo, sabe? Quando o pessoal vem do Brasil com aquela mentalidade de dar treino, mostrar serviço, montar uma planilha de periodização e sentar e mostrar pro cara conversar, eles olham tipo, não, vamos só lá fazer isso, sabe?
Não dá pra falar que eles não estão preocupados com estética também, nem muito com saúde, né? Meio que eles não querem ter trabalho, vamos dizer assim.
Sim, sabe? Mas tá mudando, porque a população, o governo tá começando também a fazer investimento nessa questão de passar e transcrever a importância do exercício físico. Mas
legal.
Como ainda é algo recente, é coisa de 15 anos que tem mudado, ainda tem muita coisa para acontecer, sabe?
É quando o governo já dá uma força, tá por trás, já significa que existe uma noção já, né, grande, assim. O governo ajuda muito, né, quando ele compra essa briga, né?
Sim. Aqui tem muito, tem projetos que eles fazem junto com o governo, que o governo sai para dentro das academias, dos ginásios, e faz, tipo, Portugal ativo no mês de outubro. 5 dias na semana as academias ficam abertas para pessoas da comunidade entrarem lá e frequentarem de graça, um convênio, sabe, para porque eles falam que é o Portugal mais ativo, atividades no meio da rua, em parques e tal, sabe, para tentar trazer mais essa cultura do exercício para as pessoas em si.
Legal.
Eu acho que eles fazem justamente por saber que pagar depois que o problema já ocorreu é mais caro do que pagar antes, né?
É, isso é um governo que tem projeto, né? Tem proposta, tem perspectiva, né? Pensa pra frente.
E,
né,
a população daí tá envelhecendo cada vez mais, né?
Sim. Então, é isso que é a questão, que a gente fica chocado que você sai nas ruas aqui, é muito idoso. Mas eu nunca tinha visto tanto idoso na minha vida. É muito, sim. Sério, a gente olha assim, tu sai no horário comercial, que é o horário que as pessoas estão trabalhando normalmente, então você só vê aposentado na rua, e é gritante o número, assim. Às vezes a gente brinca, olha só, agora é o horário do The Walking Dead, porque eles vão bem devagarinho caminhando, meio zumbizinho, assim, e, tipo, tudo enfileiradinho, caminhando nas cafeterias, então é muita gente. Pra quem gosta de trabalhar com o público idoso,
prato cheio,
é um país que... Prato cheio. É 50 mil idosos por metro quadrado.
Cara, eu tô acostumado porque aqui em Santos é assim também.
É, o pessoal sempre tem a piada, né? Que Santos é a cidade dos aposentados.
Aqui, mas é mesmo.
É, e Henrique, tu acha assim que qual é o melhor público pra você trabalhar em termos assim de adesão, né? De você começar a trabalhar e ele não sair? É mais idoso, mais jovem?
É, assim, a gente tem aqui a média, que é mesmo dentro dos próprios clubes, que a gente tem as estatísticas que mostram que os melhores clientes que se mantêm mais tempo é o público acima dos 45 anos. Primeiro porque já estão mais com poder aquisitivo estabelecido, e já estão numa fase em que eles percebem a decadência deles em questão física, já começa a sentir o peso da idade, e eles querem tentar correr atrás do prejuízo, e aí eles vão ficar com você.
Tanto homem quanto mulher.
Tempo, sabe? Tanto homem quanto mulher, sabe? Eles vêm, vão e ficam mesmo. E é engraçado que eles, assim, eles entram no ginásio, fazem a inscrição e já falam, olha, eu preciso de um personal trainer, preciso de um PT, sabe? Então, já saem, já vão direto, certo? Sabendo o que eles querem. Então, eles já pegam um trabalho e vão, e continuam por bastante tempo.
Ô Henrique, sobre os personagens, pelo que você está me falando, parece que é bem comum ser personal trainer aí, né?
É, assim, ó, como tem esse negócio, tem o curso técnico, que foi uma necessidade, porque na época, quando começou o boom da educação física aqui, as faculdades levavam 5-6 anos para gerar um professor com qualidade, né? Então, a demanda do mercado estava crescendo, eles precisavam de professor, criaram os cursos técnicos para que suprisse a necessidade, um tempo mais curto e específico. Então, tem muita gente hoje que entra, e assim... Eu acho engraçado que é diferente no Brasil, que nem você me perguntou no começo, o que que te inspirou, tal, você já veio do histórico. Aqui, tipo, tem gente que, eu era corretor imobiliário, cansei, fui fazer um curso técnico de educação física e fui trabalhar como professor.
Nossa, cara.
Sabe, tipo assim, tem pessoas que, tipo, tu pensa, cara, tu já fez alguma atividade? Não fazia nada. E aí foi lá, tirou o curso e virou professor. Do nada, assim, muda a vida do zero, de uma área extremamente que não tem nada a ver com a educação física, e se joga na área de educação física.
Cara.
Assim, é uma oportunidade, mas nessa sai muita gente que não sabe mais o que está fazendo dentro da área, que a gente percebe nitidamente.
É porque não tem noção nenhuma nem da área da saúde, né? Se é um enfermeiro que vai, se é um fisioterapeuta, né?
É, isso. Tem gente que, tipo, caiu de paraquedas ali, porque... ouviu que fulano de tal ganhava bem sendo personal, e pensou, então é isso que eu vou fazer. Então, é isso aqui.
Tem uma pergunta que eu já ouvi muita gente falar daí, né, que veio daí também. É, o pessoal aí, eles valorizam muito a pós-graduação, assim, tipo o mestrado e o doutorado?
Assim, é que aqui é diferente. O mestrado não chega a ser algo grandioso, assim, como é no Brasil, sabe? Tipo, no Brasil o cara tem um mestrado, já fez um doutorado, os caras já olham assim, nossa, pô, o cara é mestre, é doutor. Aqui você sai da graduação, como eles têm o Tratado de Bolonha, você sai a licenciatura, mais um ano tu já entra no mestrado junto. Então, tipo, a faculdade, vem dizer, é 3 anos, mais 1 ano e meio de mestrado. sabe? Como se você fosse fazer a licenciatura e o bacharel aí no Brasil. Então não é algo assim que eles digam, nossa, o cara tem mestrado, né? Então não chega a pesar muito para eles, é diferente, sabe?
É, não tem muita gente correndo aí atrás de ser professor universitário, não, né?
Não,
já ouvi
não.
Falar isso também.
Eu tenho o pessoal que trabalha comigo e eles têm mestrado e me falam, cara, eu fiz mestrado, mas não me serve para nada. Eu falei, pô, cara, no Brasil, se você tem um mestrado dentro de uma área, você já é visto com um pouco mais de respeito. Eles, ah, aqui não, né? Tipo, indiferente. É que, assim, uma coisa que é o que, assim, que é o que mais choca, que é nitidamente diferente do Brasil, que é o que mais pesa, é a questão que o professor aqui tem que ser bom em venda. Você tem que ser um bom vendedor, você tem que vender PT. Porque, assim, aqui não existe, bem dizer, como no Brasil, você trabalha para um ginásio, faz umas horas lá, e depois o restante você trabalha como personal trainer, mas o dinheiro é seu, bem dizer, né? Em alguns lugares, às vezes, cobra uma taxinha mínima do professor pagar por dar aula para personal, mas é o mínimo. Aqui não existe isso.
Mas como que é cobrado o personal?
Então, exato. Aqui você vende planos da academia. Então, vamos dizer, a academia tem planos de 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Uma vez, duas vezes, seis vezes na semana. E você vende esses planos que eles têm, o valor X, e você ganha uma porcentagem daquilo, sabe? Então é como se fosse vender um carro, e você vendeu o carro, você ganha uma porcentagem do carro. Aqui é a mesma coisa do plano. Você vende um plano, o personal tem que ser um vendedor antes de tudo. Aí é o que pesa, que é, assim, é o que mais afasta os brasileiros dos ginásios, é isso. Porque a gente sai da faculdade para ser professor, não para ser vendedor. E é um choque quando a gente chega aqui, tipo, cara, os caras me cobram para vender. Eu tenho que vender, eu sou um vendedor antes de ser um professor. Depois, sim, você vai ter que dar os planos de aula, tem que ter coerência, tem que fazer sentido. Mas a grande maioria tem que ser muito bom em vender antes de tudo. Então, para quem não tem o hábito da venda, de se comunicar, sofre. Porque no Brasil você tá dando treino para alguém, chega um cara, olha, pô, tu é PT? Sim. Quanto é que tu cobra? Ah, é X. Ah, então eu quero treinar contigo tal horário. Pode ser? Pode ser, fechou? Tu não gastou teu latim pra nada.
Tá.
Aqui não, tem que vir, tem que conversar, cativar isso e aquilo, sabe?
Deixa eu ver se eu entendi, por exemplo. Faz de conta que eu sou personal aí em Portugal. Sim. Eu não posso chegar no aluno e vender meu personal direto pra ele.
Você até pode, mas você... É, não, o teu valor não existe. Você não faz isso dentro de um ginásio aqui.
Ah, então eu tenho que...
Não faz?
O meu aluno, se ele quiser me contratar com personal, ele vai comprar um plano na academia que eu trabalho, né? Aí, o dinheiro do meu personal fica uma parte pra academia, uma parte pra mim?
Exato.
Quanto por cento, mais ou menos, que é essa diferença? O professor fica com quanto?
Agora começa a chorar. Em média, no melhor das hipóteses, quanto mais você vender... Você termina um escalão, no melhor das hipóteses, com 45% do que você vendeu.
Menos da metade do dinheiro?
No pior das hipóteses, menos da metade do dinheiro. No pior das hipóteses, você ganha 20%. Se você, assim, é porque tem targets de hora, então você tem que vender X horas de PT na semana, no mês. Se você fechou o teu target que foi estipulado, ah, eu tinha que vender 100 horas no mês, eu vou ganhar... um escalão a mais dessa porcentagem. Então eu chego a ganhar 35%, 45%. Agora, se eu não bati, eu vendi 30 horas, 40 horas, eu vou ganhar o mínimo de escalão, 20% desse valor que eu vendi.
Nossa, cara!
Então, eu meio que... Isso é o que mais pesa, sabe? A diferença é gritante em nível de como funciona a questão da educação física.
Que aí, por exemplo, que aqui no Brasil a gente fala assim, ah, minha hora é 100 reais, eu recebo 100 reais. Aí, se o cara falar minha hora é 100 reais e ele não atingir essa meta, a hora dele vale 20 pra ele.
Sim.
Nossa senhora, cara, isso é assustador mesmo, hein?
Não, então, foi o que eu falei. Quando eu falei pra você, quer que eu fale a verdade? tem muita coisa que choca, mano. Porque o pessoal vai ficar um pouco desmotivado. Uma coisa que acontece que deixa todo mundo frustrado aqui é, tipo, vem lá, o teu aluno comprou um pack de um mês, três vezes na semana treinar com você. E ele veio e fez a primeira semana de três aulas e depois, as últimas três semanas, ele nunca mais apareceu, só que foi pago. Se ele não assinou a ficha que foi dado o treino, você não vai receber aquelas três semanas.
Que já tá pago.
Quem recebe, quem fica com o dinheiro, é o já tá pago, mas o ginásio que vai ficar.
Nossa, cara.
Você não vai receber nada. O dinheiro não é devolvido para o aluno, mas também não é repassado a tua porcentagem que seria porque você fechou quatro semanas de treino. Você só vai receber as que ele assinou na folhinha do dia que você executou as aulas. Então, deixa o pessoal meio assim, tipo, poxa, sacanagem.
Por exemplo, Henrique, faz de conta que eu vou morar em Portugal. Eu não posso chegar com meu aluno na tua academia e falar, eu sou personal dele e vou dar minha aula aqui. Não posso.
Não.
Eu tenho
não
que estar afiliado, ser um professor da sua rede.
É.
Entendi.
Você tem que ser, assim, tem alguns ginásios que eles fazem a renda, que a gente fala, que é o que você paga. Você paga pro ginásio para poder estar atuando ali dentro, mas tipo, é um valor gigantesco, sabe? É muito grande. Vamos dizer assim, dependendo de uma rede de ginásio, você tem que pagar uma renda que chega a 800, 900 euros por mês
para
você estar lá dentro. É tipo você chegar no Brasil e você vai em uma rede ali e fala, olha, eu tenho uns alunos que eu quero trazer aqui para dentro para treinar. Posso? Pode? Olha, é 5 mil reais. Daí você pode trazer quantos alunos você quiser. É tipo assim, tá? Pra você ter uma ideia, é um valor muito alto.
O Henrique, quanto que é mais ou menos uma hora de um personal aí, assim, em euros?
Em euros, cara, no, na rede que eu tô, que é uma rede premium, que é mais poder aquisitivo maior, é em média 60 euros a hora.
E aí, esse é o topo.
Esse é o topo.
Então tem horas mais baixas que esses 60.
Tem lugares de ginásio que são os ginásios mais populares que a gente fala, os de bairro, só vai ser mais barato, vai estar na média às vezes até 25 euros a hora.
Entendi. Cara.
E 25 o que você recebe ou o que ele paga?
Não, 25 é o que ele paga, né? O que eu recebo dos 25 é tipo 8, 9 euros.
Nossa senhora, cara!
É. E diz uma coisa, se, por exemplo, você tá aqui no ginásio, né? Aí a pessoa te contrata lá, aí de repente ela não gostou, aí ela pode trocar para outro professor, né?
Pode trocar para outro professor.
Qualquer momento, assim.
Qualquer momento, se ela falar, olha, não vim mais com a cara dele, quero outro professor, tá? Só vai ser pago as aulas que ele fez com você, assinado, e é transferido todas as aulas para outro professor que seja do agrado dele.
É, a galera tem que saber vender mesmo, viu?
É, foi o que eu falei, quem vem para cá sofre porque a gente estuda para ser professor, não para ser vendedor. Quem não tem muita afinidade com vendas e, tipo, vender o que você sabe, vender informação, mas antes de tudo você criar empatia, ter um carisma, sofre. Quem é muito introvertido sofre muito aqui na questão da área do fitness, sabe? E até eu falo porque eu conheço português, são amigos meus que, tipo, são muito fechados. E eles já vieram, trabalharam comigo, ficam 6, 7 meses rachando a cabeça e vê, cara, isso não é pra mim. E vão embora, porque não conseguem se comunicar com as pessoas.
Entendi.
Que eles mesmos, assim, a própria população, ela já é introvertida. Aí se você também for, aí fica difícil, né?
É.
Não, aí fica difícil. É muito
verdade.
Difícil.
Vou fazer umas perguntas aqui, que o pessoal mandou. Tem uma pergunta que o Renê mesmo mandou. O bicho é doido, ele vai gravar com a gente e ele mandou uma pergunta pra eu fazer. Quer fazer aí, Renê?
Essa eu sou curioso total mesmo, eu não sei como é que tá isso aí. Na verdade, tem um amigo meu que ele conhece alguns da Espanha, né? Do tempo que ele morou lá, ele conhece alguns blogueiros, assim, da Espanha. Rapaz, meu Deus do céu, velho, ele me manda uns vídeos, às vezes, que eu fico assim, não pode ser verdade, não. Isso aqui deve ser zoeira, deve ser um canal de zoeira que ele pegou e tá me zoando, dizendo que é de verdade, entendeu? Que os caras fazem uns absurdos, assim, tipo, tem um vídeo que o cara tá treinando 3 crianças, aproximadamente, sei lá, 11, 12 anos. Cara, tipo, os exercícios nada a ver. Você vê as pessoas fazendo lá, as crianças...
Criança
tudo errado, a execução. Exatamente. E, tipo, no meio do parque lá e todo mundo passando e sei lá, ninguém dá uma pisa nele, ninguém dá uma surra nesse cara por estar fazendo isso com as crianças, entendeu? Aí eu fico pensando como é que tá a questão dos blogueiros aí.
Cara, aqui assim... Primeiramente, eles adoram os blogueiros do Brasil. Cara, às vezes eles vêm me trazer pessoas que eu nem sabia, que eu nem conhecia no Brasil, e eles sabem por nome de quando tem canal e quando iniciou, o que falam. Eles são fissurados em coisas do Brasil. Então,
sabe mais que você.
Porque às vezes eles me trazem os caras e dizem, cara, esse cara é show off, não segue isso aí, que isso aí é conversa. Então eles, mas eu achava que era assim, assado. Eu falei, não, cara, isso não é assim. Ah, então, eles adoram esse tipo de questão de blog e show e projeto 90 dias do fitness, sabe? Então, eles amam esse tipo de coisa.
Caraca.
Ah, não sei o que, o projeto falou que é natural. E o problema é que muitas das coisas que eles se espelham no Brasil é sem embasamento, né? A gente sabe, área, a gente vê, cara, de onde esse cara tirou isso aí?
Blogueiro daí de Portugal.
E de Portugal também.
Ah, tá.
Também.
Depois tu vai passar em off aí pra gente o perfil dele, só pra gente olhar.
Não, se vocês olharem, vocês vão começar a chorar. Vocês vão dizer, pelo menos não é só aqui no Brasil.
Vou botar lá no Telegram, pronto, no grupo do Telegram. Quem quiser ver, sim. Blogueiro, vai ter que entrar no Telegram agora.
Deixa eu te perguntar, o Emanuel Brito, que também tá lá no grupo do Telegram, comenta vários episódios, um ouvinte também muito ativo, mandar um abraço pro Emanuel. Ele fez duas perguntas, uma ele perguntou sobre a procura por academias ou personagens, isso a gente acabou já conversando. E outra coisa que ele perguntou, se aí em Portugal, como a gente faz aqui no Brasil, é comum dar aula em condomínio. Tem um prédio, aí esse prédio tem uma academia e você pode dar aula lá dentro da academia. Isso acontece aí em Portugal?
Sim, acontece bastante. Cara, você vê uma coisa que eu falo que o pessoal reclama do CREF no Brasil. Eu falo, cara, vocês reclamam do CREF no Brasil, mas vocês não sabem que é pior se você tem um lugar que não tem CREF.
Sim.
Porque aqui você pode dar atividade física ao ar livre sem ter graduação e formação nenhuma. Você não precisa ser professor de educação física para dar atividade física ao ar livre.
Qualquer atividade.
Sabe? Qualquer atividade, você não precisa. Você só tem que ter cédula para dar dentro de clubes, sabe? Quando é o ginásio mesmo, que é onde o público paga e que tem um espaço fixo. Agora, se eu quiser pegar e criar um grupo de atividade física no meio de um parque, eu posso, sem ter nunca estudado nada, nem ter lido um artigo na vida.
Caraca, meu.
Só ter assistido o YouTube, os projetos verão, e vou lá e copio os exercícios e dou. Sabe? Alguns blogueiros do Brasil iam adorar vir morar aqui, porque eles não precisam ter cédula para ficar dando treino.
Verdade.
Então, para eles é um país de prato cheio aqui. É só chegar, junta meia dúzia num gramado e dar atividade física.
E eles recebem, as pessoas pagam para ele fazer isso.
Né? Sim, as pessoas pagam.
Nossa.
É normal, como se fosse um personal credenciado.
Você vê isso acontecer com frequência aí? Onde você...
Nossa, no verão mesmo é um boom. No verão, porque daí o pessoal começa a sair, que é mais fresco, é mais tranquilo. Aí começa os parques cheios de gente dando treino.
Nossa,
e grupo de exercício ao ar livre, sabe? Com um treinamento funcional e circuito. Aí tu vai ver o cara, tipo, só treina há muito tempo. Treinava e juntou, tipo, era um cara, vamos dizer assim, popular dentro da academia, tinha um físico bom. O pessoal, você treina bastante tempo, é assim. Ah, se nós se juntar aí uns 4, 5, você treina a gente, treino. Pagam e o cara leva eles pra treinar na rua e aí não tem fiscalização, quer dizer.
Isso é sinistro mesmo.
Sim, isso é complicado. Eu falo, o pessoal reclama do CREF, mas não sabe o que é ficar sem um CREF. É bem difícil.
A gente recebeu uma pergunta agora aqui do Instagram da nossa madrinha, professora Deise Mota, lá do Ciência do Exercício. E ela está perguntando como é que está o uso de patinete elétrico aí em Portugal.
Então, aqui é os trotinetes, né? Aqui o pessoal não chama de patinete, é trotinete. E aqui tem muito, para o centro de Lisboa mesmo é muito, porque tem as empresas que deixam eles largados nas esquinas das ruas, tipo 20, 30, 40 trotinetes à disposição. Tu abaixa o aplicativo da empresa, né? Vai lá. Como acho que deve estar assim funcionando no Brasil.
É assim mesmo.
E sai com ele rodando. Então, tipo, mas é muito mesmo. Tanto que agora saiu uma lei que eles têm que ter um nível de equipamentos mínimos e tal, e seguir algumas diretrizes de conduta de trânsito, porque estava dando muito acidente. O pessoal estava se matando demais aqui com o trotinete. Então, é uma febre também.
Né? Eu gosto do nome trotinete. Acho mais legal que patinete.
Que é os trotinetes.
Aí o pessoal usa mais só o elétrico mesmo ou tem aquele movido a ser humano?
O elétrico, aqui é só o elétrico mais. E tem os trotinetes e tem as bicicletas, né? Também elétricas, também que o pessoal usa.
Se fosse pelo menos o movido a ser humano, dava pra pelo menos estimular a atividade física, né? Mas o elétrico aí é de lascar.
Aqui é tudo elétrico, eles não querem fazer força não.
Pô, velho, é foda, hein? Tem muita ladeira aí em Portugal? O pessoal, pelo menos, fazer uma ladeirazinha.
Por cento de Lisboa é só subir e descer.
Quando eu fiquei em Lisboa, te falar que minha perna queimou, mano, no final do dia.
É por isso, velho. Os caras já estão cansados de tanto subir ladeira, aí não quer fazer mais exercício.
Vamos pro último bloco aí?
Bora lá.
No último bloco aqui, vou fazer só um fechamento. Eu acho que pra gente poder fechar essa conversa, tem muitas pessoas que podem ter essa vontade aí de fazer o que o Henrique fez, de trocar de país, ou até ir pra Portugal mesmo. Henrique, queria que você desse uma dica aí, no seu ponto de vista, pra uma pessoa que tem vontade. O que você indicaria pra ela fazer para ela mudar para outro país ou até ir para Portugal mesmo?
Cara, assim, se for, vamos dizer, vou levar pelo perfil aqui de Portugal. Para quem é da área da educação física no Brasil, primeiramente corre atrás de fazer as validações dos documentos para poder pegar a cédula aqui, é fundamental, porque depois, para a questão mesmo de outros cursos, até mesmo na entrada de um mestrado, um doutorado, se tiver tudo organizado, vai funcionar melhor. E a outra dica fundamental é vai estudar um pouco de programação neurolinguística, venda, porque você vai precisar muito. Sim, sim. E não é só aqui em Portugal, sabe? É o público mesmo na Europa, porque eu tenho um colega meu que eu faço trabalho de assessoria com ele, ele vive na Irlanda, e ele fala, cara, aqui é a mesma coisa, cara, o pessoal tem que vender, é muito mais a venda do que o nível de conhecimento em si. Depois, você, com o trabalho, você vai mostrando o que você tem de conhecimento. Mas, primeiramente, você tem que aprender a criar empatia com a pessoa, saber vender o teu produto.
Sim, sim.
Porque, no fim, você está vendendo conhecimento. Né? O teu conhecimento é o seu produto. Então, trabalhe bastante isso, porque vai ser a base para as coisas alavancarem aqui dentro.
Ah, legal. Na verdade, a gente, todos nós, temos que ter um pouco dessa veia de vendedor, porque a gente vende serviço para a saúde, né?
Sim, o problema é que isso não é passado na faculdade, a gente não tem essa visão dentro da faculdade.
Aqui também, é verdade.
Depois é que você sai e que você percebe, pô, se eu não souber vender o que eu tenho de conhecimento, eu vou ficar para trás, né? No Brasil, a facilidade é que as pessoas vêm até você. Aqui não, aqui é você que tem que ir até elas.
Uhum. E você mora onde mesmo aí, Henrique, em Portugal?
Eu moro na costa da Caparica, na margem sul, ao lado de Lisboa. É conhecida como a cidade mais brasileira de Portugal.
Quanto tempo de Lisboa que dá, mais ou menos, do centro aí, do aeroporto?
20 minutos de carro.
Ah, então. Eu fui a Portugal e eu adorei Portugal, assim, eu fiquei apaixonado. Eu falo pra minha esposa, se eu fosse mudar daqui do Brasil, eu morei em Portugal fácil. E a gente tem vontade de visitar aí de novo ainda. Quando visitar aí, eu vou aí te dar um salve, né?
Marcamos assim, vamos lá tomar um cafezinho, comer um pastel de Belém lá.
Vou tomar uma ginginha, curti tomar ginginha aí.
A ginginha é foda, pessoal aqui gosta da ginga.
Ouvi um fado.
Bom, então vamos pro papo de esteira?
Bora.
Bora lá.
Nós vamos fazer algumas recomendações aqui. Eu vou começar a recomendação rápida aqui que eu vou deixar pra vocês. É um livro que eu acabei de ler aqui em fevereiro. Tô tentando ler um livro por mês, mas já tô vendo que o negócio vai azedar. Que o livro se chama Como Mentir com Estatística, da editora Intrínseca. Então é um livro bem interessante pra quem curte estatística, mas não da parte técnica da estatística. Você não vai aprender a fazer teste T, a nova, analisar normalidade. Ele tenta pegar exemplos do cotidiano, muitos exemplos americanos, né? De como órgãos públicos, empresas de publicidade conseguem manipular dados estatísticos para vender uma mensagem falsa, né? Que hoje em dia, no Brasil, isso já vem sendo feito há anos, né? Muito tempo. Então, é um livro bem legal para você que quer entender um pouquinho de estatística, mas por um ponto de vista bem prático, vamos dizer assim, né? Do dia a dia. Então, Como Mentir com Estatística, da editora Intrínseca. Macho.
Olha lá, hoje eu vou indicar um livro, não é a História Secreta da Criatividade, mas fica aqui, quem não leu ainda, A História Secreta da Criatividade também é muito bom.
Então você já acabou indicando pela quarta vez esse livro aqui.
porque é muito bom, todo mundo tem que ler ele. O livro que eu vou indicar hoje é Como Aprendemos. O autor é o Benedict Carey, ele não é cientista, ele é jornalista, só que ele é um jornalista científico, basicamente, né? Tem outros também, como o Michael Gladwell, que faz também livros. Ele fez um que é Outliers, né? Que fala sobre como as pessoas acima da curva, elas podem ser explicadas cientificamente e tal. E esse, Como Aprendemos, ele é legal porque ele tira muito mito, assim como A História Secreta da Criatividade tira também, entendeu? Então eles estão juntos aí nessa de mudar a percepção das pessoas do que realmente é aprender e de como você pode aprender. Então ele traz algumas dicas factíveis mesmo, coisa fácil de você fazer para tentar aprender melhor e não ficar bitolado nessa coisa de quantidade, quantidade, quantidade e só isso, porque às vezes a gente sabe que não é a quantidade, né?
Uhum.
Principalmente eu que dou aula, o Yuri que dá aula também, o Henrique também, né? Que de certa forma dá aula para as pessoas. Sim. Às vezes você sabe que de uma hora pra outra, bum, a pessoa aprendeu. E aí você não sabe explicar o porquê. Não foi a questão de horas de aprendizado. Foi a questão de, às vezes, uma forma diferente de você explicar, uma palavra que pega, diferente, né, que você usou. Isso. E aí ele fala justamente disso, que o jeito que a gente tem o sistema de ensino hoje, né, basicamente como funciona no mundo inteiro, ou então em boa parte dele, ele é muito ineficiente para isso. E aí, às vezes, você não precisa ficar estudando 5, 6 horas. Se você tiver uma hora de muita dedicação, muito foco, é melhor você pegar aquela uma hora e realmente tentar aprender do que ficar 4, 5 horas batendo na mesma tecla e não sai nada. E às vezes te frustra, né? Você fica com a imagem negativa do aprendizado daquele conteúdo e tal.
Legal.
Enfim, ele vai falar muita coisa e vai explicar neurocientificamente como é que a gente consegue consolidar memórias, a importância do sono para isso, né?
Uhum.
E aí é bem legal. E além desse livro, eu vou indicar um filme também. Foi um filme do Oscar aí, né? O Jojo Rabbit, que é um filme muito bom, que é basicamente a história é o seguinte: tem um menino que ele tem um amigo imaginário, e aí tem a mãe dele e tem alguns outros personagens secundários. O amigo imaginário do menino é simplesmente o Hitler, né?
É.
Só que é de uma maneira cômica. O filme começa de uma maneira cômica, mas depois vai levando até a seriedade que precisa ser tratado o tema, né? Que é do Holocausto e tudo mais.
Uhum.
E aí, cara, o filme é muito bom, cara. Porque o filme, ele justamente faz isso com você. Ele faz você rir, primeiramente, e depois faz você se sentir culpado porque você riu daquilo, entendeu? Porque, cara, não é pra rir. Não é um negócio pra ser tratado dessa maneira, né? E hoje, principalmente aqui no Brasil e em outros países também, que estão com essa pegada fascista aí, esse negócio de ridicularizar essas coisas, né? Então eu acho legal a galera assistir pra começar a abrir o olho também, que isso não é coisa pra ser tratado dessa maneira, né?
Muito bom. Henrique, quer deixar alguma coisa aí pra compartilhar?
Sim, meu papo de esteira eu deixo pra vocês, pro pessoal que é da área, que uma indicação de um livro. É um livro pesado, mas é um livro que tem me ajudado muito nas minhas questões de formação, que é As Bases da Farmacologia Terapêutica, do Goodman e do Gilman, que ele trata bastante dos fármacos em si, né? E é uma questão que eu percebo que é uma falha dentro da nossa área, e principalmente eu estou vendo aqui em Portugal, é que o educador físico não sai com uma preparação. Quando vai pegar grupos especiais, as pessoas usam muito fármaco, há muito medicamento que faz interação com o outro, e principalmente vai influenciar no resultado do treino e nas expectativas do que você tem como objetivo, e até mesmo dentro da questão de controle de acidentes, sabe? Uhum. Você saber dosar como um antidepressivo vai influenciar diretamente na metabolização.
Poxa, legal.
Problemas, sabe? Então é uma das minhas formações que eu dou aqui, que é dentro da atividade física, alterações metabólicas e a depressão. Eu trago essa questão dos antidepressivos tricíclicos, os inibidores da monoamina oxidase, os inibidores de captação de serotonina e os efeitos colaterais e como eles influenciam dentro da atividade física. E é uma falha, a gente não tem isso dentro da graduação. E o público que a gente pega sempre, sempre, sempre tem alguma coisa agregada, algum fármaco, alguma patologia em si. E esses problemas vão gerar alterações no nosso resultado e no nosso trabalho em si. Então, busquem esse tipo de conhecimento. Vai ajudar quando vocês pegarem um aluno que tem alguma patologia e está sendo medicamentado, você saber a farmacodinâmica e a farmacocinética disso é fundamental para você ter um resultado final bom.
E esse livro está em português, né?
Tem em português. Tá, já deve estar na 13ª edição. Eu tenho a 12ª, mas é um livro é mais pesado, é 2.100 e poucas páginas, mas vai lendo com calma, vai buscando os capítulos que lhe interessam, mas vale a pena. As Bases Farmacológicas da Terapêutica, do Goodman e do Gilman.
Beleza.
E para quem é meu aluno, tá fazendo farmacologia esse semestre, não sou eu que tô falando, quem tá falando é ele, ó. Vocês estão vendo como é importante, né?
Vou deixar aqui os nossos abraços e os nossos recados para terminar. Vou deixar a sessão de abraços e recados agora, vou pôr aqui pro final, para melhorar a dinâmica aí do começo do nosso programa. Vamos fazer esse teste para ver como que fica. Então, rapidinho, um abraço para Chayane Oliveira de Brasília, Diego Armando, vulgo Dieguinho, Ricardo Andrade, da Federal do Rio Grande do Norte, Sara Hirt, de Itajaí. Ó, Itajaí aí, da tua terra, não é?
Aí, do lado, é do lado, mano. Então. É do lado do Itapema.
Marcel Cucielo, Rafael Mantovani de Santos, Cléo Queiroz de Fortaleza, Ana Andrade de São Paulo, Aninha, que todo mundo já conhece, a voz da nossa abertura, o Bruno Bonelli, que compartilhou conteúdos nossos, ajudou compartilhando lá no Instagram, o Mogli do Rio de Janeiro, que é do podcast Galera do Raul, que está em ato agora, que ele mandou uma foto a mim que ele descobriu uma função pro trapézio, músculo trapézio, que ele anda com guarda-chuva pendurado no trapézio na rua. Pedro Vasque fez um comentário lá no site, em um podcast, sobre péssimos profissionais que ele encontrou no caminho dele e um ótimo profissional que ele encontrou no caminho dele, que fez eles estudarem periodização, uma história muito legal. Rafaela Marshall, que ela nos encontrou por outra indicação, e ela tava com um monte de pepino no feed, o René ajudou ela lá, reiniciou tudo e tá curtindo os nossos conteúdos. E o legal da Rafaela é que ela não é da área de educação física, se não me engano ela é advogada, e eu acho muito legal quando tem gente que vem pegar conhecimento aqui no 4 de 15, né, específico da área da saúde, que não é da área. E por último, a Débora Dietze, que a gente falei que a gente ia fazer um pedido de desculpa oficial, porque no grupo do Telegram, todo mundo que entra, a gente faz uma brincadeira de perguntar quem ela, a pessoa é, na fila não sei de onde, a gente sempre faz uma brincadeira assim. E ela falou que a gente não fez pra ela, macho. A gente falhou, cara.
Então agora a gente vai fazer, ó. Quem é você, Débora, na fila do abraços e recados?
Boa, muito bom. Então, nossos pedidos de desculpas feitos. Música pra terminar aqui. Se você quiser entrar em contato com o 4 de 15, você vai escrever um e-mail para contato@4de15.com.br, 4D com letras, 15 com números. Eu sou Irmo Toyama e responsável pela edição e produção desse podcast. Eu me despeço de vocês, agradeço por mais esse download. Indo embora comigo aqui, nosso macho René de Caldas, dá um tchau pra galera aí.
Valeu, pessoal, ora pois.
E também se despedindo, nosso convidado especial, Henrique Pereira. Henrique, aproveita para dar um tchau e já deixa aí suas redes sociais, seus contatos, se quiser deixar um salve, deixa esse espaço no final aqui para você fazer seu fechamento.
Rapaziada, agradeço o convite, eu adoro os podcasts de vocês, conheci esse mês e vocês estão indo comigo todo dia para Lisboa, eu vou e volto escutando vocês agora.
Olha que chique, cara.
Pessoal já lá do meu ginásio, os meus formadores, minha equipe, meus alunos também, eu já tô passando, cara, escuta esses caras que vocês vão gostar.
Olha, legal.
Então, o pessoal aqui em Portugal já vai começar a aumentar aí as postagens de vocês e abraços e beijos. E queria deixar um beijo especial pra minha esposa, que tá aqui comigo, segurando a bronca em Portugal sempre. Um abraço pro Rafa, que eu fui encontrar aí no Telegram, por coincidência. É isso aí, pessoal. Um abraço e agradeço de novo a oportunidade.
Como que chama a sua esposa?
Paola.
Paola, um abraço aí pra você. Põe ela pra ouvir a gente também, hein, Henrique?
Sim, sim, sim. Ela já tá ciente já.
Coloca ela pra ouvir no carro, aí ela é obrigada a ouvir, entendeu?